Voltamos com o CB em Total para falar do assunto que tem deixado muita gente preocupada, que é a microcefalia. Hoje chegaram as informações da cidade americana que uma mulher grávida de 15 semanas seria a primeira moradora da cidade suspeita de portar o Zika vírus. Os laudos estão sendo enviados para o Instituto Adolfo Lutz. Se confirmado, aí será a 19ª no estado. Esse Zika vírus, que tem sido discutido e falado e comentado, ainda é, para alguns médicos, um alvo de estudo mesmo. Ele pode ou não estar relacionado à microcefalia? E esse vírus, no ano passado, a americana teve 2 casos de microcefalia, mas nenhum deles teria acontecido em decorrência do Zika. Na região foram 16 de bebês que nasceram com um problema em hospitais de Campinas. Não há confirmação que sejam vítimas mesmo do Zika vírus. E aí é que está essas questões que ficam duvidosas. A médica do Departamento de Neurologia da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, Ana Carolina Coan, está na linha para conversar com a gente. Doutora, uma boa tarde, obrigada pela participação.
Boa tarde, Carolina, eu que agradeço.
É uma situação muito complicada, porque não é fato que uma doença está relacionada ao vírus, esta doença, né?
Sim, Carolina. Nesse momento, existe uma forte associação. O que nós temos de evidência hoje, o que é certo, o que é fato, é que houve um aumento muito grande, um aumento exponencial do número de casos de microcefalia no país, principalmente na região Nordeste, mas também em outras regiões do país. E isso foi associado possivelmente a essa infecção pelo Zika vírus. O que existe de fato hoje é que, de todos esses casos que estão em investigação, em 6 crianças, isso é dado do Ministério da Saúde da segunda semana de janeiro agora, 6 crianças com microcefalia tiveram confirmação de uma associação dessa microcefalia, que o Zika vírus estava presente nessas crianças com microcefalia. 2 foram casos de necrópsia, e em outras 4 crianças o vírus foi localizado em fluidos corporais dessas crianças. Junto com isso, existe também um grande número de relatos de doenças exantematosas, doenças febris, possivelmente relacionadas ao Zika vírus, em parte dessas mães de crianças que estão nascendo com microcefalia. Então, certeza absoluta, a gente ainda não tem. Isso ainda está sendo grandemente, enormemente investigado por vários grupos de pesquisadores do Brasil, mas essa associação é muito plausível.
Quando uma mulher chega ao consultório, imagina que é uma situação difícil até para a médica, E pergunta, meu filho, minha filha, vai ter microcefalia. Qual que está sendo a orientação dos médicos? Porque é muito difícil fazer uma orientação nesse momento.
Sim, a orientação que se tem, mesmo existe esse aumento de microcefalia nos últimos meses no Brasil. Então, a orientação mais importante é que todas as gestantes tem que se cuidar, e aquelas pessoas que ainda estão pensando em engravidar, converse com os seus médicos, ginecologistas, obstetras, e tentem traçar qual que é o melhor plano. Vamos aguardar um pouco até ter certeza dessa confirmação, mas essa associação tão plausível nesse momento faz com que a gente tenha obrigação de orientar todas as grávidas que elas tenham o maior cuidado possível à exposição ao mosquito. Que usem repelente, que usem mangas, roupas que cubram grande parte do corpo, para que realmente não se exponham ao Aedes nesse momento.
Entendo. Uma vez a gestação em andamento, já é possível saber se a criança tem microcefalia?
Sim. Todas as gestantes devem continuar fazendo o pré-natal adequado, e durante o pré-natal normal, não é preciso modificar em nada o pré-natal nesse momento, mas durante as consultas e os exames rotineiros de pré-natal, é possível, a partir de uma certa etapa da gravidez, pelo ultrassom, detectar se o feto tem ou não microcefalia.
Entendo. Essa situação, depois do bebê nascido e diagnosticado o problema, que tipo de acompanhamento é feito?
Nesse momento existe um protocolo do Ministério, então todo neném que nasce com perímetro cefálico menor do que é preconizado, ele vai ser notificado. boa parte dessas crianças que vão ser notificadas, algumas nem terão realmente um comprometimento neurológico, não terão uma microcefalia que vai realmente se confirmar. Mas essas crianças devem ser acompanhadas de perto por uma equipe multidisciplinar, incluindo um pediatra, de preferência um neuropediatra, um neurologista, para que se faça tanto um diagnóstico de certeza dessa microcefalia, quanto um diagnóstico da causa da microcefalia e, a partir de então, um segmento de cuidados especiais que essa criança vai vir a ter.
A situação, ela, enfim, vai ficando muito complicada, né? Por exemplo, quando a criança já é uma criança maior, essa que é a questão. Qual que é o comprometimento? Existe na infância e na vida adulta, se a criança chegar?
Sim. As crianças com microcefalia mesmo, a grande maioria vai ter um comprometimento neurológico importante. O principal comprometimento neurológico vai ser um déficit intelectual, mas também essas crianças podem ter dificuldades motoras, dificuldades de locomoção, podem evoluir com distúrbio de comportamento, podem evoluir com crises epilépticas, então elas vão ter que ser acompanhadas durante toda a vida. Existe um momento muito especial de seguimento dessas crianças, que é nos primeiros 3 anos de vida, e o Ministério da Saúde já gerou um protocolo de atendimento, de estimulação para essas crianças, mas é preciso lembrar que essas dificuldades, elas vão continuar durante a adolescência, vão continuar durante a vida adulta. Muitas dessas crianças, com certeza, virarão adultos que também necessitarão de cuidados especiais de saúde.
Entendo. A mãe que tem um filho portador, pode ter outros?
Depende da causa da microcefalia. Por isso que é importante, realmente, um acompanhamento adequado, com médicos adequados, para confirmar qual foi a causa. Então, por exemplo, se for confirmado que a infecção pelo Zika vírus realmente está associada com a microcefalia e aquela criança teve uma microcefalia secundária à infecção pelo Zika vírus, qual que é a chance dessa mãe vir a ter uma segunda criança? É a mesma chance que o resto da população. Ela não tem uma chance maior, porque o risco é durante a infecção. A mãe está grávida e ela se infecta naquele momento com o vírus. Uma vez que ela já se infectou, depois de anos, depois de 1, 2 anos, ela não tem um risco de transmitir de novo, do feto ter problema. Ela só teria um risco se ela for mais uma vez contaminada durante a segunda gestação. Existem outras causas de microcefalias que são genéticas. E aí, nesse caso, sim, uma mãe que tem uma criança com uma microcefalia de algumas causas genéticas pode vir a ter um outro filho, existe um risco maior. Então, se eu sei que a causa é genética e é possível fazer esse diagnóstico, a mãe precisa de um aconselhamento genético.
Se faz um planejamento para ter um bebê, é possível fazer essa investigação genética antes da gestação?
Não. Se a mãe já teve uma criança com algum problema genético, aí sim é possível que se investigue se, por exemplo, a mãe passou alguma mutação para o filho. Mas eu tenho que conhecer essa mutação na primeira criança. Antes da primeira gestação, é muito difícil conseguir fazer essa prevenção de uma doença genética no primeiro filho. Mas a partir do segundo filho, se for realmente genético, é possível em alguns casos.
Quero agradecer a participação, doutora, aqui no CBN Total. Obrigada, uma boa tarde.
Muito obrigada, Karina. Boa tarde.
A gente conversou sobre a microcefalia com a médica do Departamento de Neurologia da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, Ana Carolina Coan.